Começa agora o programa Claquete.
Olá, bem-vindos a mais um programa Claquete. Eu sou André Corradini e hoje tem limonada.
Eu sou Ariadne Kerber e tá tudo bem você ter gostos duvidosos.
Vamos lá com a nossa maravilhosa vinheta do maestro Tata.
Tá tudo teatral hoje.
Muito bem, teatral como o assunto pede.
Bom, eu ia falar que você tá interpretando melhor que o assunto de hoje, mas...
Mas eu acho que qualquer coisa interpreta mais. Desculpa, gente. Eu acho que qualquer coisa interpreta melhor, mais e melhor do que o assunto de hoje. É, nós não vivemos sempre de assuntos bons, não. De coisas boas. Ari, por favor, fale o nosso assunto de hoje.
Hoje a gente vai falar sobre uma das dos maiores memes da história de Hollywood, que é o Nicolas Cage, ou o Niquinho da Gaiola, para os íntimos.
Meu Deus, olha só, olha só. O meu querido amigo, grande amigo e professor, Mauri Conin, ele nos fez um alerta importante, acho que a gente tem que tomar cuidado. Nós vamos falar mal de um ganhador de Oscar. Como assim, Ari? Me explica isso.
O que eu falei semana passada sobre um ganhador de vários Oscars mesmo? Eu não lembro, não. Peraí, falei mal dele. Tá tudo bem, gente.
Vale.
A academia também comete erros.
Muito bem. Nós estamos falando, então, do Nicolau Gaiola ou Nicolas Kim Coppola.
Chocada.
Chocada, porque sim, o cara é sobrinho... Simplesmente de Francis Ford Coppola.
E ele é primo, então, da Sofia Coppola, que
Exato.
É uma diretora maravilhosa,
Sim,
né?
Só diretora.
O talento ficou naquele lado da família.
É, o talento ficou naquela cena em que ela toma o tiro e morre junto com o Al Pacino.
No Poderoso Chefão 3.
Que Mas, horrível.
Ela, como atriz, é uma excelente diretora.
Pois é, ainda bem.
O Nicolas Cage, como... Ator e diretor é um excelente Nicolas Cage.
Bom, peraí. Então vamos com muita calma nessa hora. O cara é, como você diz, um meme ambulante.
Uhum.
Mas ele faz por merecer. A vida do cara é totalmente... Como eu achei uma delícia o que um crítico escreveu. Ele disse o seguinte, qual é a palavra que ele usou do cara? Ele disse que a vida do cara é uma catástrofe, né? Ele tem... curiosidades aqui absurdas, né?
Uhum.
Na sua vida, mas vamos nos ater primeiro à sua filmografia?
Sim.
O que você acha?
Então, eu tava pesquisando a filmografia do Nicolas Cage. Eu não acho ele um bom ator. Não acho mesmo.
Você não acha? Você não gosta dele como ator?
Não.
E... Lixo, péssimo, nada se salva?
Então, tem um filme que eu gosto... E tudo bem eu gostar de filme com ator ruim ou gostar de filme ruim. Tudo bem. Todo mundo pode fazer isso.
Também acho.
É normal. Mas tem dois filmes com o Nicolas Cage que eu gosto bastante. E eu sinto um pouco de culpa, principalmente no segundo.
É.
O primeiro deles é A Rocha. Não é a música, não é o estilo.
Oh,
é
meu
o filme.
Deus.
É. Eu acho divertido. Eu gosto de
Sean Connery. Adoro o Sean Connery.
Não, o Sean Connery tá lá e... Eu tomei muito suco de limão hoje. E nem ele salva o filme. O filme não é maravilhoso. O filme é legal.
Razoável.
É razoável, sabe? Dá pra assistir. Se tiver passando na sessão da tarde, eu vou assistir.
Passou várias vezes.
Né? E o outro é o... Como é que é o nome? É A Lenda do Tesouro Perdido. O filme é ruim mesmo.
Qual? Tem três, acho, né? Dois ou três?
Três? Socorro.
Eu acho que tem dois.
Primeiro. Eu gosto do primeiro.
É um filme com detalhes da história bem interessantes.
É, tipo, é legal, assim, é todo tipo, olha só, teorias da conspiração pra você ficar bem feliz. E eu acho um filme legal, eu acho um filme divertido, poderia ter sido com qualquer outro ator que não teria feito a menor diferença, mas eu gosto do filme.
É, estamos azedos hoje.
Sim.
Veja só, esse cara, ele contracenou com muitos atores, assim, de primeiríssima qualidade. Trabalhou com diretores de primeiríssima linha também. E será que o cara não aprende?
Pois é, tem um filme dele que é realmente muito bom.
Qual?
Mas eu não sei dizer se é
Vamos
por causa
lá, se
dele.
Vamos lá, é a mesma coisa que eu acho.
Ou por causa de outra pessoa. Mas O Senhor das Armas é um filme muito bom.
Pra mim, é um dos melhores dele.
Sim,
um dos
definitivamente.
Melhores. Muito, muito legal.
E
o assunto é muito bom.
Sim, e ele
é
consegue
bom.
Interpretar muito bem.
É, o roteiro é muito legal.
Sim.
Mas eu tenho alguns aqui que eu acho que salvam um pouco a vida dele, embora ele claramente tenha assumido papel de ator de filme B, né? Acho que é claro isso na carreira dele.
É.
Inclusive, alguns críticos, alguns analistas dizem que depois que ele quebrou, ele falou, bom, eu vou fazer 250 mil filmes por ano para ganhar uma grana. E o cara faz qualquer porcaria, para não dizer outro nome.
Né?
Bom, mas vamos lá. Eu gosto muito do Olhos de Serpente.
Nossa.
Olhos de Serpente tem Brian De Palma dirigindo. E assim, o que me... Inclusive eu mostro para os alunos esse filme, porque ele tem um plano sequência inicial de, se não me engano, uns 11 minutos. São 10 ou 11 minutos de um plano de sequência dentro do ginásio envolvendo, assim, milhares de pessoas. Ali, com certeza, ali tem pelo menos 5 mil pessoas. E é uma história de um crime dentro de um ginásio. Então, ele está bem canastrão, aquele jeitão dele, mas o filme é bem legal. Eu gosto, obviamente que não é uma atuação magnífica. Arizona Nunca Mais, você pode não gostar do filme, mas ele está bem.
E tudo bem.
Né?
Ou o filme é tão não bom que ele parece estar bem no filme. Pense
pois
nisso.
É. E ele ganha o Oscar. Senhores, senhoras, ele ganha o Oscar.
Em 1996. Ele tirou o Oscar.
De quem?
Anthony Hopkins.
De Anthony Hopkins. Da boca dele. Da mão de Anthony Hopkins.
Claro, Anthony Hopkins é um senhor idoso.
Mas 95 ele... não era tão idoso assim.
Ainda era um senhor idoso. E ele não tinha como muito sair correndo atrás do Nicolas Cage para pegar o Oscar de volta, mas...
Mas Despedida em Las Vegas é um filme legal ali. É emocionante, porque tem ali um... Ele, eu acho que tanto o Despedida em Las Vegas quanto o Arizona Nunca Mais, Nicolas Cage entra num papel mais psicológico, né? Imagina, o cara vai se matar... A história de Despedida em Las Vegas é... Eu vou me matar, mas eu quero me matar bebendo. Eu quero beber até morrer.
Tem muita gente que tenta fazer isso.
Tem. E ele vai para Las Vegas, encontra uma prostituta, se apaixona por ela. E ali se desenrola a história. Então, assim, é um conflito psicológico que foge um pouco dessas tranqueiras que ele faz. Porque ele fez muita coisa
ele fez
ruim demais.
Motoqueiro Fantasma 1 e 2.
Mas não é o pior.
Não, eu sei, mas já é bem
ruim. Eu considero, para mim, o pior filme dele é O Sacrifício, de 2006. É uma das piores coisas que eu já vi no cinema. Com ele, então, nem se fala, mas...
Tem Caça às Bruxas também.
Mas O Sacrifício é pior.
Putz.
Você não assistiu? Procura assistir.
Eu tenho
gente,
evitado
assistam.
Assistir filmes com ele, para ser bem sincera,
assisto.
Porque...
Não, mas eu não tenho nenhum preconceito por causa
pouco.
Dele. Eu assisto. Assisto tudo dele, assisti muita coisa dele. A Caça às Bruxas, Aprendiz de Feiticeiro, é mais ou menos parecido?
Tem acho que uma cena naquele filme que eu gosto e que eu acho sensacional, e o resto é ok. Mas eu sou bem chata também, então... O
que mais tem de filme razoável dele? O que você acha? Olha só. Esse daqui que eu já vou achar.
Então, daí ele fez algumas interpretações como...
Códigos de Guerra.
Códigos de Guerra.
É um filme de guerra legal.
Ele fez algumas interpretações como dublador de animação. Então, tem aqui, se você der uma olhadinha. Eu perdi o filme agora. Mas acho que é os Croods. Ele,
sim.
Ele participou como dublador. Né? Então, tem algumas assim... E, talvez... Ele até seja um ator razoável, sabe? Não um ator maravilhoso, incrível e tal. Mas talvez ele até seja um ator razoável, mas os papéis que ele aceita fazer é que não colaboram pra ele.
É por causa de grana, né? E assim, ó, tem algumas coisas, as curiosidades dele que são sensacionais. Bom, primeiro, ele quebrou, isso foi muito noticiado, ele foi à falência, ele vendeu todas as coisas dele e ele tinha tranqueira de monte. Esse cara colecionava crânio de pigmeus. Olha que coisa legal. Ele colecionava fósseis de dinossauros, pagou fortunas por isso.
Okay.
Colecionava imóveis, disse que tinha 15, 20 imóveis espalhados pelo mundo.
Colecionar imóveis.
Imóveis, castelos, ilhas. O cara ganhou milhões e torrou milhões.
Torrar, eu acho que é a palavra ideal para isso.
Torrar. Bom, e o cara é fanzaço de quadrinhos. E ele batizou o filho dele com o nome do Superman. Ele batizou o nome, obviamente, que não é Clark Kent. É o nome lá de...
Kal-El.
É o Kal-El, que é...
Pois é, era pro Nicolas Cage ter interpretado o Super-Homem, né?
Exato.
Tem um documentário, inclusive, a respeito disso. Que,
ele aquela, fez testes, né?
Aquela foto, eu acho que era o Tim Burton que ia dirigir. E ele tá com aquela roupa, aquele cabelinho, assim...
Aquele implante, né?
É, eu tenho pesadelos com aquela foto até hoje.
Vamos entrar na fofoquinha de vida dele. Esse cara casou várias e várias vezes. Casou com filha, com a filha de Elvis Presley. Simplesmente o rei do rock. Diz que namorou 10 dias com ela, casou, durou 4 meses o casamento. Muito bem.
Ela não aguentava mais acordar e olhar pra cara dele.
Nada eu a entendo. Declarar além disso. Bom, ele tem como mascote um polvo, um tubarão, um crocodilo e duas cobras gigantes. Quer dizer, animais que a gente tem facilmente. São pets fáceis, fáceis de encontrar nos pet shops.
É, tem. Uhum. É.
Ele brigou com o governo da Mongólia por causa de uma caveira que ele comprou num leilão de um tarbossauro. Não me pergunte o que é um tarbossauro.
Eu não sei se eu quero saber o que é um tarbossauro.
Eu sei que ele gosta do tarbossauro. E ele participou de um leilão e olha... No leilão, ele conseguiu ganhar do DiCaprio. O DiCaprio estava nesse leilão também, para comprar esse fóssil
mais
maravilhoso.
Mais chocado ainda.
Do Tarbossauro. E pagou uma quantia de 1,34 milhões de reais. Isso está convertido em reais. Quer dizer, tudo bem, nós vamos falar de 400 mil dólares. Bagatela.
Tá, mas para... Quem tá na Mongólia? Qual que é a moeda da Mongólia? Sei Quanto lá. Vale a moeda da Mongólia?
Mas aí ele teve que devolver para o governo da Mongólia, porque era um tesouro do país, ele não teve jeito, teve que devolver.
Pois é.
Então esse cara, ele tem uma vida completamente atribulada, acho que a palavra é exata. Mas eu acho que ele, o lance dele é ter se assumido assim, né? Ele se assume excêntrico, será que é isso que a gente chama dele?
Acho que exótico é mais apropriado, porque não é só ser excêntrico, sabe? É um tipo diferente. Não sei, pra mim ele é só esquisito.
Bom, ele tirou o nome Coppola da assinatura dele porque ele estava com medo de que as pessoas dessem papéis para ele ou então achasse que ele estava ficando famoso graças ao seu sobrenome famoso do seu titio. Conhecidíssimo e talentosíssimo, né? Bom, ele tem pérolas de filme como Asas da Liberdade, cuidado para não confundir esse filme.
Uhum.
Né? Feitiço da Lua é um filme com a Cher. Esse filme deve ter passado na Sessão da Tarde algumas vezes aí no século passado. É ruim.
Imagino.
Coração Selvagem é um filme de época.
Uhum.
Razoável, né? Ele não é dos piores dele. Mas aí nós vamos começar com as pérolas, que você, por incrível que pareça, gosta, né? Da Rocha. Tem Conner e um que é, olha, A Outra Face, com John Travolta.
Pois é.
Esse filme passou, acho que em temperatura máxima, alguma coisa assim.
Eu lembro de ter assistido esse filme há muito tempo atrás.
E é uma pérola, porque eles trocam de face, né? Eles trocam o rosto do Travolta com o Nicolas Cage.
Coitado
e vice-versa.
Coitado do Travolta.
Pois é, mas o Travolta também, viu? Ele também é outro que faz umas tranqueiras que não tem tamanho, hein?
Faz.
Tem limonada aí ou não?
Acabou, tomei tudo.
Acabou. 8 milímetros.
Então, eu não assisti esse filme.
Assistiu?
Não. Mas é um dos filmes favoritos do meu pai.
Exato,
com o Nicolas Cage,
isso que
porque ele diz que é um filme incrível e tal, só que tem umas cenas assim que Dá para deixar as pessoas desconfortáveis, pelo que ele falou. Então...
Então, ele trabalha com diretores, né? Quem dirigiu 8mm foi o Joel Schumacher, né?
Pois é.
Quer dizer, então tem alguém ali que dá suporte na direção, como vários filmes dele.
Ele pois trabalha... é, talvez ele precise de uma mão mais firme, assim, na hora de...
Mas só se for mão mais firme, tem que ser de Átila, o Rei dos Hunos. Quem que é? Não é possível.
Pois é, ele tem 60 segundos.
Nossa Senhora.
Delibere.
Olha, 60 segundos, ele é um Velozes e Furiosos. Não sei se tem como tem coisa pior que Velozes e Furiosos. Tem limonada aí? É, mas é ruim, hein? A gente só fala de coisa ruim dele, não é possível. Tem outro de carro também, que é de velocidade, que ele trabalha com chama-se Fúria Sobre Rodas. Esse dá pra gente realmente dizer que é pior que Velozes e Furiosos. É uma mistura de Motoqueiro Fantasma com Velozes e Furiosos. Acho que esse é um assunto, é uma comparação legal. Ele assume a tranqueira. Diz assim, você sabe aqueles filmes que você fala assim, não, esse filme é tranqueira, eu vou assistir porque ele é tranqueira.
A ideia dele é ser tranqueira e tudo bem.
Eu vou
é
ter
isso
uma,
que eu quero ver.
Eu tenho um amigo que é apaixonado por Sharknado. Desculpa, Maurício. Mas é do tipo Sharknado. Você vai assistir o Sharknado, por quê? Porque o filme é ruim. E fala, mas eu quero ver tubarão voando nas nuvens.
E tudo bem? Tudo bem você gostar desse tipo de filme, gente.
Mas você vai, né, na certeza que você vai ver um tubarão voando nas nuvens.
Exato.
O que que é isso? Eu acho que, embora seja um filme trash pra caramba, mas ali assume o lado...
Tranqueira do
Tranqueira.
Do
e aí acaba se tornando pra esse tipo de público bom.
Sim, eu acho que ele fez um papel convincente. Eu assisti Kick-Ass.
Você assistiu?
Assisti. Eu não assisti o 2, eu assisti o primeiro. Não me dei o trabalho de ver o segundo. Mas eu acho que, no contexto, ele tá bem ok, sabe? Ele tá na média dos outros atores que participaram do filme.
Sim.
Não é nada espetacular, assim. Mas eu acho que ele tá bem ok.
Oi. Ele adora fazer papel de policial, né? Tem vários
ou
filmes
ou é policial
dele.
Ou é bandido.
Um dos piores dele é o tal do Perigo em Bangkok. Né? Agora, tem esse Vício Frenético? Olha...
Não, isso também tem que pontuar que ele não faz o bandido, tipo, o vilão do filme.
Não.
Faz o bandido que é o...
Que é
quase
o caso
sai
desse...
como o mocinho do filme.
Isso, que é o caso do Vício Frenético. A história é interessante, você percebe que tem um roteiro legal ali. E eu não sei se ali ele é mal dirigido, o que acontece que o filme acaba não caindo. Acho que, de repente, com outros atores, seria uma boa história. O roteiro é muito legal desse filme. É a história de um cara que usa droga demais e a coisa começa a não funcionar mais e ele entra na corrupção. Ele é um policial, né?
Uhum. Então, falando das participações dele como dublador, ele fez parte do filme do Astro Boy, que é um dos animes mais antigos que se tem notícia.
Verdade.
Né? Então... Eu não assisti, não sei dizer, mas...
Não, eu não lembro de ter visto de ter visto Astro Boy, acho que eu não assisti, não. Bom, o último filme dele é o tal do Color of Outer Space. É um filme de terror cósmico. Foi do ano passado. Eu confesso para você que eu fiquei com medo desse filme e não assisti ainda. Mas eu vou ter que assistir. Eu assisto quase todos os filmes dele. Eu tô falando muito mal dele aqui, mas eu gosto dele, assim. Dá para... É divertido, hein?
Não, mas
dá
é
pra
aquela coisa, você pode gostar... Você tem que reconhecer.
Que ele é ruim.
Mas você pode gostar e tá
pode
tudo.
Pode gostar de porcaria, não
Sim,
podemos?
Tem...
Nós não somos críticos, gente.
Tem que gostar de porcaria. Eu acho que é importante, senão as pessoas vão parar de fazer porcaria. Como é que a gente vai saber alguma coisa boa quando a gente assistir, se a gente não assiste porcaria?
Ele gosta de fazer uns terrorzinhos também, né? Tem o tal do Regresso do Mal.
Nossa, esse título.
É, e é sempre é aquela história já manjada. O filho desaparece, a esposa desaparece, alguma coisa do tipo. E ele vai investigar coisas inexplicáveis. Ai, meu Deus do céu. esquisito, viu?
Eu não tenho...
Você não gosta de filme de terror, né?
Não, eu nem... essa premissa já me dá preguiça, sabe?
Você não assiste nenhum filme de terror, né, Ali?
Não. Suspense eu assisto. Assisto bastante até. Eu gosto. Mas terror, eu acho...
O Exorcismo de Emily Rose. Não tem nada a ver com Nicolas Cage. Não, não escuto, mas é um baita filme.
Dá eu pra ficar não sem curto. Dormir, né? Não. Eu já não preciso disso pra ficar sem dormir. Não preciso de ajuda. Obrigada. Passo.
Bom, dois filmes que se assemelham, eu confesso pra você também aqui, que eu assisti mais de uma vez os dois. Olha que coisa, hein? Que é O Vidente e O Presságio.
Ah.
Mas o Vidente...
Me deu uma zia aqui.
Não, vamos lá. Vamos com muita calma nessa hora. Você sabe o filme que... a história do Vidente, o que ele me lembra?
Estou preocupada, diga.
Doutor Estranho.
Ah, não.
Não, não. O filme, o assunto...
Não.
Porque ele tem a premonição das coisas, e o que ele faz? Ele avança no futuro.
Alguns momentos.
Alguns,
né,
momentos para descobrir o que vai acontecer. É o que o Doutor Estranho faz. Ah, vai, me ajuda, vai. Por favor, vai. Não. Tô dizendo aqui, eu adoro o Doutor Futuro, é muito melhor o Doutor Estranho, aliás. Mas a história é mais ou menos essa. Ele avança.
Sim, sim.
E é interessante esse filme, porque. Não sei se vocês já assistiram.
Eu já vi.
Já assistiu? Uhum. Eles sequestram a amada dele e ele chega um momento da história que a gente acredita que aconteceu aquilo. Concorda? E aí ele volta exatamente como acontece no Doutor Estranho. Aconteceu uma catástrofe.
Mil coisas
mil
terríveis.
Mas aí aquilo foi a visão dele tentando prever o futuro e aquilo que ia acontecer. Por isso que eu gosto do Vidente. Porque ele mostra os caminhos diferentes.
Uhum.
No
sei,
Presságio,
eu acho que...
a melhor cena é quando morre todo mundo no final.
Perfeito.
É?
O melhor momento do
acaba
filme
tudo.
É quando ele acaba.
Isso. Morre ele, morre a família, o pai, a mãe, todo mundo. Torrado pelo acontecimento catastrófico.
Eu não tenho certeza... Se eu tô confundindo o final desse filme com o de outro filme. Mas é desse que daí, tipo, as crianças estão lá em outro planeta, não é?
Eu acho que é. É isso,
né?
Daí. É.
Uhum. Eu assisti esse filme e eu levantei assim e falei, ok.
Eu acho que o filho...
Eu acabei de perder horas da minha vida.
O filho da moça, ele é... acho que são ETs, ou são, sei lá, almas de outro mundo. Que eles pegam as... crianças e gente que podem criar um novo mundo. É meio Arca de Noé, né? Levam bicho, levam animais,
terrível.
Peixes,
terrível.
Vegetais, levam tudo. E aí sobra a escória humana, ou seja, todos nós, que eles vão destruir e acabar com tudo. E esse é o filme. Pra quem não assistiu, spoiler dado.
Sim, e pra quem, assim, se você não assistiu, você não tá perdendo muita coisa. Tem,
mas...
tem filmes da mesma temática que são bem melhores.
Sim. Ele faz filme de época. Ah, peraí, mais um de premonição, que é o Apocalipse. O Apocalipse também, ele faz umas previsões.
Deixa eu ver se esse filme me deu trabalho de ver.
Apocalipse,
sim.
Ele faz. Então, são três em que ele tem
uhum.
Premonições ali.
Uhum. É.
Eu esqueci, eu me confundi. Misturei o Apocalipse com o Presságio.
Então...
O Presságio que é a história da matemática ali, não é isso? Que ele é um matemático. Eu acho que...
Não, esse aqui, o Apocalipse, é meio que um filme gospel e tal, que... Não me entendam mal, gente. Já assisti filmes gospel que são muito bons, eu sou cristã e tudo mais. Mas que esse filme... é um clichê. Atrás de um clichê, que chega na metade e você fala, pelo amor de Deus, alguém me tira daqui?
É porque ele vem com versículos da Bíblia, uma coisa assim, né?
Eu não lembro. Eu sei que eu assisti até metade e eu não aguentei mais, eu levantei e saí. Eu não sou muito de abandonar filme na metade. Sim, mas... Tadinha, minha mãe gosta desse filme. Ela assistiu e achou legal, mas eu achei meio ruimzinho.
Por motivos óbvios, eu adoro ficar parando o filme pra ver os efeitos especiais e tudo mais. E no Presságio, tem a cena em que o avião cai, você olha assim nitidamente efeitos especiais terríveis ali.
Você vê tipo a maquete.
Você vê aquele fogo feito por After Effects, por 3D Max e tudo mais, né?
do aluno do primeiro ano da graduação.
Pois é. O presságio é que ele é um professor de matemática, ele começa a codificar os números, tem uma coisa assim. E o que você está falando, que é a premonição, o apocalipse, aliás, é que é com os versículos que ele vem ali com algumas coisas bíblicas, né?
É.
Nossa, a gente fala e não acaba os filmes dele, né?
Pois é.
E olha quantos atores bons que esse cara trabalhou, né? Olha, o Pacto, ele trabalha com o Guy Pearce. Eu gosto desse cara.
Deixa eu ver.
Eu gosto dele.
Nossa, ele já é esquisito. De barba ele fica mais esquisito ainda.
É, acho que tem outro filme de barba dele, que é o Caçar as Bruxas.
Terrível esse filme, na boa. E ele trabalha, tem um, eu acho que é nesse filme, que tem um ator que eu gosto muito, que é o cara que fez o Hellboy, se eu não me engano.
Puta, é verdade.
Que eu gosto muito dele como ator, mas nesse filme, sério, tava...
Sabe um outro filme razoável dele? O Sol de Cada Manhã. Ele trabalha, puta, eu adoro esse ator, com Michael Caine. Michael Caine encontra a cena com ele. É um filme legalzinho. Ele é um apresentador da previsão do tempo de uma TV. Tem ali um sucesso. E uma produtora chama ele para fazer uns testes e tal. E tem ali um lado emocional do filme interessante. Não é nenhuma maravilha, se tiver paciência para assistir.
Eu só queria comentar que ele não só trabalha com o Ron Perlman no Caças Bruxas, como ele trabalha com o Christopher Lee.
Pois é, gente. Ele trabalha com um monte de gente famosíssima e atores muito, muito bons. Ele é muito bem relacionado.
Ele,
né?
É. Também, né?
Ele trabalha com o John Malkovich. Porra, como
sabe
assim?
Quantos anos trabalhando na...
Aliás, quantos anos tem Nicolas Cage?
140.
Tem uma lenda de que ele é um vampiro. Conta isso pra gente, Ari. Você sabe então, mais ou menos disso.
Eu tava conversando com a Bárbara hoje de manhã. E eu falei que a gente ia conversar sobre o Nicolas Cage. E na hora que eu falei isso, ela começou a gargalhar. Foi super divertido. E ela falou que a gente precisava comentar que existem teorias da conspiração das profundezas da internet que falam que o Nicolas Cage, na verdade, é um vampiro. Que ele tem 140 anos ou mais. E é isso, assim. Eu não duvido muito.
Bom, olha, o primeiro filme dele, o primeiro, assim, que se tem notícias, é de 83.
E ele já tinha aquela cara.
É o Sonhos Rebeldes. Eu não assisti esse filme. Confesso que eu não tenho muita vontade, né? A partir daí tem Pegue Sue e Seu Passado à Espera. É filminho de Sessão da Tarde, interessante, é um filminho legal. E aí ele entrou com Arizona Nunca Mais, ali que... acho que se eu falar de Arizona Nunca Mais para minha querida esposa, Fátima, ela vai reclamar bastante, porque ela odeia esse filme. Mas é interessante esse filme, eu acho que ele foi ali um início de carreira promissor para depois ir descambado, né?
E tem um... Ele só dirigiu um filme... Pelo menos é o que diz aqui no Adoro Cinema, site.
Ele
bastante
dirigiu
confiável.
Ele
dirigiu um filme, Sony, O Amante.
Meu Deus do céu, é novo esse filme.
Mais ou menos.
Não é 2014, 2015? Não. Não é novo, não?
Acho que não, peraí, deixa eu ver. 2002.
Deus, 2002,
não,
puta,
é novo.
É velho.
Ele tem 18 anos, ele já pode beber.
Juro pra você que eu não assisti esse filme e olha...
Também não, eu li a sinopse... Que eu não vou me dar o trabalho de assistir esse filme.
Qual é a sinopse? Conta pra gente.
Então, a sinopse é a seguinte. Sony Phillips, feito pelo James Franco.
Boa.
Bom ator. Volta para casa depois de servir o exército e reencontra seu passado de garoto de programa de sua própria mãe.
Meu Deus.
Ao ter dificuldades para arrumar um trabalho, entre aspas, normal. Sua mãe o quer de volta aos negócios, mas ele se encontra numa encruzilhada, tendo que enfrentar a dura realidade de satisfazer mulheres por dinheiro e ainda esconder sua paixão por Carol, prostituta que também trabalha para sua mãe.
Sensacional. Acho que merece a gente assistir isso para depois contar para os nossos ouvintes. Gente, se vocês assistiram, por favor, nos avise. Mande e-mail para andré.co@uninter.com
ou para ariadne.k@uninter.com ou comente nas nossas redes sociais.
Por favor, comente e fale. Dê sua opinião sobre Nicolas Cage. E tem tanta coisa para a gente falar dele que o tempo já acabou.
Pois é, inclusive ele tem filme marcado já até para 2024, que é o Man With No Fear, O Homem Sem Medo. Que quando eu li, primeira vez, eu pensei, não, eles não vão fazer mais um filme do Demolidor.
É o Demolidor?
Não, não é. Bom. Não, eu fiquei bem mais tranquila que não é um filme do Demolidor, pelo que eu li da sinopse. Mas eu fiquei bem preocupada.
Beleza, gente. Ficamos por aqui. Com esse assunto delicioso de Nicolau Gaiola. Até mais, gente. Um beijo. Fique com a nossa vinheta do Maestro Tata.
Um abraço, gente. Até semana que vem.
Até.